Mas elas de volta na Popular FM com a parceria da Loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e Univates.
E eu ia perguntar no bloco anterior, mas da questão da sexualidade que você abordou na última questão, né? Porque é um quesito do ser humano que não tem muito vamos dizer assim, não é que não tem o controle, mas o sentir, né? O tesão, enfim, o homem que tem mais essa facilidade, vamos dizer assim, de sentir esse desejo, né? Mas é uma coisa que não tem como controlar, né? E isso também é um impulso, de repente, para a traição, tanto de homens quanto mulheres, né? Porque a sexualidade é uma questão humana, não tem
agora,
como.
Agora, os homens justificam muito, né? Uhum. Que eles, o fato deles sentirem a ereção rapidamente, viu uma mulher bonita, já tá pronto para transar, que seria uma justificativa para eles traírem. Mas se os índices são praticamente equiparados, então isso não tem tanta influência assim.
A gente vê os homens muitas vezes justificando a infidelidade devido à sua natureza, né? A natureza do homem,
natureza.
Né? Não existe a monogamia. Mas a gente, teoricamente, entende isso também através de uma perspectiva evolucionista, né? Se a gente for pensar, bom, lá nos antepassados, os homens, eles tinham esse objetivo de procriar, né, de levar adiante a espécie, enquanto a mulher, o objetivo de proteção e cuidado da prole, né, então a mulher buscava alguém que pudesse cuidar dela e dos filhos, e o homem ter o máximo possível de parceiras para poder procriar a espécie, né? Mas essa é uma visão tanto primitiva, se a gente for pensar.
Mas que ainda influencia o contexto atual. Miriam, mão para cima.
Não, mas então, eu li, por favor, me esclareça.
Uhum.
Que as mulheres, no estudo de vocês, que as mulheres que mais traem, o grupo maior, tava entre as que têm filho. É uhum. Isso? Ou seja, aquela bela recatada aí do lado, praticamente.
E o que que...
A Marcela Temer, provavelmente, como eu disse naquele dia, ela dá a saidinha dela.
Exatamente, como a gente entendeu, assim, isso, esse dado, né? Os filhos, eles são um grande motivo de conflito nos casais, né? A gente vem pesquisando, desde 2010, o conflito conjugal. E os filhos é um dos maiores temas de conflito, né? Tanto ter ou não ter filhos, como cuidar dos filhos, educação dos filhos, como as despesas com relação aos filhos.
As energias no cuidado
exatamente,
dos filhos.
Exatamente, né? O cuidado, quem cuida mais, cuida menos. Então, a gente entende o conflito relacionado aos filhos, né? Muitas vezes, as mulheres se sentem sozinhas no cuidado dos filhos, né?
Ah,
e acabam, enfim, buscando apoio numa relação extraconjugal, né? Então, foi a forma que a gente também interpretou esse dado, né? De que, realmente, as mulheres com mais filhos, elas têm mais tendência a serem infiéis do que mulheres que não tenham filhos.
E você, depois desse estudo todo, há tantos anos pesquisando esse assunto, investigando os relacionamentos, você acredita em monogamia?
Em monogamia?
É.
Bom, essa é uma pergunta tanto difícil,
ai,
né?
Não avisei que tinha essa pergunta.
Não, essa eu não tinha prevista. Olha, eu acho que isso vai depender de cada relacionamento, né? Hoje a gente vê as relações cada vez mais...
Plure,
exatamente. Hoje a gente tem trabalhado com um conceito de poliamor. Não sei se vocês já ouviram falar.
Sim,
né? Então, as pessoas que estão num relacionamento amoroso, né? De mais de duas pessoas.
Às vezes, dois homens e uma mulher. Duas mulheres e um homem.
Ou quatro pessoas.
Quatro pessoas. E vivem tranquilamente com essa... Mas claro que tem o contrato. Né?
Exatamente, né? Bom, como eles vão lidar com essa relação, o que pode, o que não pode, né? Vai depender de cada relação.
Daqui a pouco é um poliamor que tá com quatro pessoas se relacionando, mas eles não permitem que tenha um relacionamento fora, né? Isso seria infidelidade, né?
Exatamente. Né? Então, assim, Eu acho que vai depender do que é sadio para cada um, né? O importante, bom, que eu esteja numa relação com alguém que tem os mesmos valores que eu, né? Se eu acredito em monogamia, estar com alguém que também acredite em monogamia, né? Porque não existe certo ou errado em termos de relacionamento, né? Existe.
Só que no caso da monogamia, as pessoas dizem que acreditam, mas praticam o contrário.
Uhum.
É que, na verdade, eu acho que é tipo, é praticamente uma imposição da sociedade, né? Um modelo imposto, que aos poucos ele vai tendo vertentes, vamos dizer assim. Porque é um modelo tradicional, um modelo de família, que tem que ser marido, mulher e filhos. Mas que com o passar do tempo já ganhou espaço, que pode ser homossexual, que pode ser poliamor, né? Que pode ser aberto, né?
Mas então creio ele vai. Que Dani tem um lado assim, eu acho que ainda muito disso também é em função do próprio julgamento da sociedade. Porque você coloca que é cultural, né? Uhum. Então, talvez muitas pessoas pensam diferente, agem diferente, mas não admitem isso publicamente.
Muitas pessoas, eu acho que não refletem sobre o tema, Luciana. Sobre vários temas do relacionamento, sobre várias situações. Porque até mesmo no caso, eu sei que vou fugir um pouco do tema, mas do estupro, né? As pessoas julgam, falam, mas se você vai realmente questionar e debater com a pessoa, daqui a pouco ela já tá concordando contigo, que é um absurdo e tal. Talvez as pessoas não dialoguem sobre o tema, não debatam, não tenham. É aquilo que tá pronto, entendeu? Ah, é. Não, a sociedade é homem e mulher,
tem que ser assim.
Tem que ser assim.
E como conversar, Patrícia? Como a sua dica, como começa esse diálogo? Porque as mulheres sempre querem falar, né? As mulheres falam aos quatro ventos. E os homens não aguentam ouvir as mulheres de tanto que falam. E aí, como encontrar esse ponto de equilíbrio?
É, eu acho que normalmente as pessoas, elas vão querer conversar sobre isso quando acontece algo que deixa elas, bom, chateadas, né? Nervosas. E aí, o diálogo, ele é muito mais difícil, né? Então, assim,
é mais fácil separar e não dialogar.
Ou, bom, mais fácil brigar, né? E o diálogo, ele exige que eu possa escutar o outro, né? Então, assim, por que não conversar num momento que a gente tá tranquilo, que a gente tenha tempo, já que a gente sabe que é um tema polêmico?
E eu acho que entra daí na questão que a Miriam falou antes. Antes, né, de quando você tá começando o relacionamento, bom, eu tenho um par que pensa igual a mim. Né, que quer as mesmas coisas que eu, porque daí você vai chegar no meio do caminho. Não, mas eu acredito em poligamia e eu em monogamia, e daí como é que a gente se entende?
Exatamente,
né?
Qual a expectativa que eu tenho desse relacionamento, né? Porque homens e mulheres têm expectativas diferentes, e mesmo, bom, uma mulher da outra mulher vai esperar coisas diferentes. E como existem coisas socialmente construídas, né? Essa ideia do amor romântico, tanta de que marido e mulher não devem brigar, né? Que a gente chama dos mitos da conjugalidade, de que eu encontrei a minha parte da laranja, né? De que o outro precisa me completar. Que são expectativas do relacionamento que a gente leva pra relação, mas elas são geradoras de conflito no sentido de que elas são impossíveis de serem realizadas. Elas não condizem com o nosso cotidiano.
Não existe o príncipe encantado ou a princesa encantada,
exatamente,
né? Perfeito, bonito e que vem num cavalo branco, né?
Exatamente.
E a questão da posse sobre o outro? Essa dificuldade de lidar com a infidelidade ou com o fato, ou com o relacionamento aberto que seja, não vem um pouco dessa sensação de que agora estou num relacionamento, eu casei, agora o outro é meu?
É, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Porque mesmo quando a gente casa, a gente precisa fazer esse equilíbrio entre a individualidade e a conjugalidade. Eu continuo sendo eu, Patrícia, e a Patrícia casada, né? Então, esse equilíbrio, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade, né? Então, esse um mais um que vira um, né? Agora nós somos um só. Nós casamos e nós somos um só. Bom, essa ideia, o quanto acaba sendo sobrecarregando a relação. Porque eu tenho coisas que eu gosto de fazer e meu marido não. E bom, que ótimo que tem coisas que eu vou fazer com as minhas amigas ou que eu vou fazer sozinha, e ele tem um momento dele, né? Então é importante a gente poder também equilibrar isso, né? Eu continuar sendo o meu eu, mas o nosso nós. E a gente vê hoje na contemporaneidade muita dificuldade nesse equilíbrio, né? Do quanto que o tempo livre é um grande tema de conflito entre os casais. Então, como é que a gente vai equacionar a gente tem tanto pouco tempo livre, né? E esse tempo que a gente tem, bom, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer as coisas do casal, a gente ainda tem filhos. Como é que a gente lida com isso, né? Então, assim, a gente vê um atrapalhamento, muitas vezes, nos casais em função de todas essas demandas do dia a dia, do trabalho, família, que acabam sobrecarregando.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente volta com o último bloco do nosso debate deste sábado.